Tenho o maior prazer, em nome da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, de dar as boas-vindas aos nossos representantes do Conselho das Comunidades. Estão aqui pessoas de vários países que têm feito um trabalho meritório, excelente no terreno, com muitas dificuldades, como todos nós sabemos, mas, enfim, é o que há. A Comissão de Educação e Ciência ocupa-se de tudo o que tem a ver com a educação, é óbvio, e o ensino superior incluindo a ciência. Não temos diretamente a ver com as questões da língua portuguesa, uma vez que na organização interna da Assembleia da República a temática da língua portuguesa saiu desta comissão, passou para a Comissão de Ética e Cultura, porque a língua é tratada no âmbito da cultura. De qualquer maneira, tudo aquilo que tem a ver com a dimensão educativa, escolar, obviamente é connosco. Dou-as boas-vindas. Estão aqui presentes deputados do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. O deputado José Cesar, naturalmente, conhece. Ah, bom, eu peço desculpa. É que eu pensei que fosse um membro das comunidades, porque o seu deputado não é desta comissão, é a primeira vez... Como? Sim, 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 claro. Mas não, eu peço imensa desculpa. Não é, como não é da Comissão de Educação e, portanto, não estava... Então, seja bem-vindo à Comissão de Educação. O CDS, é possível que ainda venha, que ainda esteja cá algum seu representante. De qualquer maneira, esta reunião é gravada e ficaremos sempre no site da Comissão, na página da Assembleia. Teremos sempre acesso àquilo que aqui for dito. O deputado José Cesário, que todos devem conhecer, é eleito pelo Círculo da Imigração, é o único deputado aqui presente por esse círculo, e é um velho companheiro da Comissão de Educação desde há vários anos. Eu tenho aqui a lista que me foi fornecida das pessoas que estariam aqui, só para efeitos de registro na ata. Temos o Sr. Presidente Fernando Gomes, de Macau, Alcides Martins, do Brasil, Sra. Conselheira Teresa Reimans, da Holanda, Sra. Conselheira Clementina Santos, do Canadá, Sr. Conselheiro Silvério Silva, da África do Sul, Sr. Conselheiro Ângelo Horto, do Brasil, Sr. Conselheiro Paulo Marques, de França, Sr. Conselheiro Amadeu Batel, da Suécia, já cá esteve o ano passado, já conhecemos, o Sr. Conselheiro Manuel Beja, da Suíça, o Sr. Conselheiro Luís Jorge, da Venezuela, e supostamente estaria o Sr. Conselheiro Luís Panasco, do Uruguai, que suponho que não está presente. Estamos à vossa disposição, esta é uma reunião de trabalho informal, não é um plenário da Comissão, mas... como estão representados os vários grupos parlamentares que farão as perguntas que entenderem, os comentários que entenderem, e darão, naturalmente, conta aos respectivos grupos parlamentares do que aqui se passar. De qualquer maneira, como disse, será elaborada uma ata desta reunião, que depois será distribuída. Toda a informação que diz respeito aos trabalhos da Comissão consta da página da NET, também como disse, e os nossos contactos também lá estão. De qualquer maneira, em breve entregarei o meu contacto mais direto e ficarei à vossa disposição. Eu daria a palavra ao Sr. Presidente da Delegação para expor os assuntos que entender. Depois cada um dos senhores conselheiros dirá de sua justiça, conforme entender. Apenas peço que, quando usarem da palavra, liguem o microfone para ficar gravado e identifiquem também para efeitos de gravação. Sendo assim, Sr. Conselheiro, obrigado. Tem a palavra.
Em nome do Conselho Permanente, agradecemos imenso a disponibilidade do Sr. Presidente e do resto da Comissão. De facto, o Conselho Permanente, nós temos vários assuntos, várias matérias de especialidade que no fundo, que nos toca e que está consagrado na lei. E não podemos fugir, acho que o essencial também, a estrutura primordial da nossa referência, da nossa aproximação ao país, que é de facto a educação, a sua língua e a sua cultura. Pronto, é isso que nos faz cá estar também, caso contrário não teria conselho das comunidades se não falássemos a mesma língua, não é? Porque seria um dia estarmos aqui todos a falar, e um a falar chinês e o outro a falar alemão e por aí fora. Pronto, eu penso que o importante daquilo tudo é aquilo que nos faz aproximar a nossa identidade, e a identidade não foge nunca da língua em que nos expressamos, a cultura que sempre trazemos, e naturalmente essa é a nossa identidade. E matéria recente, pronto, aquilo que me traz alguma mágoa, estávamos à espera hoje tivesse uma motivação diferente, mas a motivação continua, mas naturalmente de uma forma diferente, aquilo que se passou há dias a nível no plenário, que eu assisti em direto pela internet, às 4:30 de Macau, pronto, e depois tirou-me o sono para o resto do dia, mas enfim, todos nós sabemos... sim, exato. Porque na altura, quando pedimos o agendamento, já lá vão uns meses, e foi reiterado ainda há duas semanas, naturalmente não sabíamos como é que iria decorrer o processo a nível parlamentar. Mas pronto, e estamos cá para isso, acho que há sempre... O importante é termos essa porta aberta para nós nos expormos, e o importante é também, da parte dos senhores deputados, naturalmente com os vossos grupos parlamentares, também nos conhecermos, que estamos disponíveis, somos pessoas participativas, colaborantes, e sabemos também nos expor, naturalmente, que o sistema de funcionamento é este, e mais uma vez, não queria tirar a palavra aos senhores conselheiros, naturalmente gostaria que, se os colegas concordarem, daria a palavra primeiro ao senhor conselheiro Batel, pronto, que é presidente da Comissão de Educação, que muito poderá, no fundo, expor de uma forma mais clara e pertinente sobre esta matéria que diz respeito à sua comissão de especialidade. Tenha bondade, Sr. Batel.
Se me permite, antes de usar a palavra, queria dizer que está presente o Sr. Deputado Hélder Amaral do CDS-PP, lá ao fundo, portanto, está o espectro parlamentar, tirando o Partido Ecologista dos Verdes, está todo o espectro parlamentar aqui presente. Relativamente ao processo legislativo que teve a ver com o Conselho das Comunidades ser representado no Conselho Nacional de Educação, apareceu aqui, deu entrada a uma iniciativa legislativa que desceu à Comissão, foi aqui devidamente tratada, foram feitas as consultas, muitas consultas a todos os organismos e todos os representados no CNE, que deram os seus pareceres. A Comissão elaborou o relatório, mandou para plenário e depois o processo seguiu as vias do processo democrático nesta Casa. Houve votações e houve um resultado. Portanto, a nossa Comissão fez, com todo o empenho, fez o seu trabalho e enfim, o resultado muitas vezes não corresponde ao desejado, mas são assim que as coisas funcionam. Senhor Conselheiro, tem a palavra.
Portanto, muito bom dia a todos e desde já também agradecer a vossa disponibilidade em estar aqui presentes para ouvir. Para nos ouvirem. Eu não sei o tempo que dispomos, quer dizer, eu tentaria muito rapidamente fazer uma síntese generalizada.
Quer dizer, não temos eternidade, mas sim, temos. Até à hora de almoço.
Portanto, eu começaria talvez por situar toda esta questão, já que estamos nesta Comissão de Educação e é a segunda vez que nos recebem. Antes de entrar propriamente nas questões diretamente ligadas às políticas educativas para as comunidades, que estão também inteiramente ligadas com as políticas de língua e de cultura e de identidade para as comunidades, há uma questão que talvez os senhores deputados e todos irão desculpar, que nos preocupa e que nos tem preocupado, é talvez o tal alinhamento, o divórcio existente entre os deputados da República, porque este Conselho das Comunidades é realmente um órgão institucional pouco conhecido, eu diria desconhecido, na maior parte dos deputados da República, e passa também por ser um órgão de consulta da Assembleia da República. E enquanto órgão de consulta da Assembleia, nós jamais fomos solicitados por qualquer opinião, qualquer parecer, qualquer consulta. Já não falo do Governo, porque o Governo, naturalmente, que jamais nos consultou. Daí que existir um, eu diria, portanto, nós, uma não inscrição na nossa carta mental dos portugueses que estão não residentes, que estão fora de Portugal. E este alinhamento dói para quem está lá fora e para quem tenta estar ligado a Portugal e prolongar, digamos, a nossa língua, a nossa cultura e a portugalidade no mundo. Isto dói. Desculpem-me esta minha frontalidade, esta minha franqueza, mas há totalmente um divórcio, um alinhamento entre o Portugal de cá e o Portugal de lá. E que este alinhamento, este divórcio, portanto, também se espelha numa prática de discriminação estrutural e institucional da parte dos órgãos de República em relação aos portugueses, às comunidades portuguesas e aos portugueses não residentes. E todas essas questões que irei muito certamente aqui abordar comprovam que a inexistência de uma política linguística, educativa, cultural, identitária para as comunidades e que este governo, mais concretamente, naquele ofício que todos receberam do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos dá a compreender porque é que a simples presença, digamos, de um membro do Conselho das Comunidades no Conselho Nacional de Educação seria um problema de lesa pátria. Portanto, seria uma coisa a combater até às últimas consequências. E é fácil compreender, basta lermos um parágrafo que está aqui apresentado na última página, que diz, tal, portanto, por tudo quanto se aduziu anteriormente, não se figurou oportuna a proposta de introdução de dois representantes do CCP no Conselho Nacional de Educação. Tal pretensão vem objetivamente em sentido contrário às mais recentes opções políticas do Governo em matéria de educação dirigidas às comunidades portuguesas, que foram introduzidas na resolução do Conselho de Ministros, número 188/2008, tendo-se materializado através da publicação dos decretos-leis 165-A, 165-C, e efeito imediato mais significativo foi a transferência da tutela do EPE, do Ministério da Educação, para o Ministério das Relações Estrangeiras. Portanto, a inclusão de um membro iriam contra as políticas deste processo. E nós compreendemos porquê. E porquê? Porquê é que será assim? Porque, naturalmente, esta resolução do Conselho de Ministros, da promoção e difusão da língua portuguesa no mundo, aparecem três referências às comunidades portuguesas. Uma que trata da equidade da rede de ensino, outra que trata da língua enquanto fator agregador de identidade, que não aparece, se nós seguíssemos isso, o Governo teria uma outra política, mas já vamos ver. E a questão dos vínculos às comunidades. Três referências. E depois, naturalmente, que estas referências teremos que ver que, durante este processo de política linguística, a política de internalização da língua portuguesa enquanto língua global e internacional, que nós apoiamos, mas isto, eu aqui até agarraria numa metáfora da professora Labourinho, dizendo que a metáfora dos galgos, quer dizer, os galgos a correr em várias pistas. Naturalmente que o Governo, e bem, hoje tem uma política de introdução da nossa língua, uma política de globalização da nossa língua, como isto, portanto, eu ando nessa luta há 30, também há 34, mas 40 anos, mas isto não tem nada a ver com uma política educativa de língua para as comunidades portuguesas, que promova o ensino do português enquanto língua primeira, que promova, portanto, uma planificação linguística assente no bilinguismo, entre outras, e promova o multiculturalismo, portanto, e promova, portanto, um projeto societário que aposte na continuidade de Portugal lá fora. Isso até para cumprir o que está considerado na Constituição. Portanto, o Governo não tem uma política de língua para as comunidades portuguesas. E não tem uma política educativa para as comunidades portuguesas. Não é por acaso que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades recentemente disse que, olha, vocês querem um Ferrari e nós já temos dinheiro para um Fiat. Estas metáforas que aparecem de vez em quando. E aqui no seccionamento de objetivos prioritários do Ministério da Educação, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Nação Instituto Camões, neste seccionamento de objetivos, o ensino português enquanto língua primeira, língua materna, língua identitária, portanto, estava totalmente descentrado dos objetivos do governo. E compreende-se, portanto. Há uma política dirigida às comunidades que não vai de encontro realmente aos direitos constitucionais dos nossos residentes, dos nossos jovens e crianças, e também que eu perguntar-se-ia se os objetivos que se inscritos na lei de base do sistema educativo não também incluem os portugueses, os jovens e crianças portugueses residentes fora de Portugal. Portanto, hoje, a internacionalização da nossa língua, esta política seguida, e depois iríamos também ao plano da ação de Brasília, portanto, onde aparece pela primeira vez a diáspora portuguesa, a questão das diásporas, em que aparece um elenco de objetivos que em princípio, não sei se dentro do projeto do CPLP, enquanto projeto linguístico-cultural ou projeto político-económico, não sei, mas essas questões todas, aí apresentadas, quer dizer, que ainda há que consubstanciá-las na prática, portanto, as comunidades, repito, as comunidades não existem. Eu iria muito rapidamente, só para ter uma ideia de que estes artigos, estes decretos-leis que foram aprovados, e que nós, na última vez que pedíamos a revogação, solicitámos a revogação destes decretos-leis, que vão numa orientação totalmente diferente. O decreto-lei, muito rapidamente, eu não os vou amassar muito, portanto, este decreto-lei 165 CE de 2009, diz, o Governo incumbiu o Instituto Camões, em colaboração com os Ministérios de Educação e Cultura, de promover a racionalização da rede de ensino português no estrangeiro, redefinindo a sua missão e promovendo no estrangeiro. Redefinindo a sua missão e promovendo a integração dos leitorados, procurando adequar o regime de ensino português no estrangeiro à estratégia global para a língua portuguesa que aprovou, visando o reconhecimento da importância cultural, geoestratégica e económica da língua portuguesa no mundo e tendo como um dos principais orientadores a sua aprendizagem como língua segunda ou língua estrangeira e o desenvolvimento do estudo da cultura portuguesa. Portanto, a língua segunda e língua estrangeira. Isto é evidente, quer dizer, aqui desaparece o ensino português de língua primeira. E, portanto, isto vai levar, naturalmente, a um processo de obsolescência da língua portuguesa, que é em desuso, portanto, é a morte da língua identitária. Se Portugal se demite destes objetivos, destes desígnios, tudo muito bem, quer dizer, mas não que nos digam. Depois, a portaria do Ministério da Educação de 2009, que também, muito rapidamente, faz uma espécie de junção, um salto mortal, onde junta tudo. Portanto, é um quadro de referência do ensino português estrangeiro, onde diz, o EPE envolve uma diversidade de contextos que foram surgindo ao longo dos anos e que gerou entendimentos distintos sobre a política educativa da língua, pelo que se revelou necessário criar um quadro de referência para a elaboração e elaboração de programas, linhas de orientação curricular e escolha de materiais pedagógicos e didáticos que permite promover em simultâneo a cooperação entre sistemas educativos e intervenientes no processo educativo, visando o pleno reconhecimento e criação dos cursos de ensino português. Ora, o que isto quer dizer? Que os programas, os princípios de avaliação são para que devem ser para o português língua estrangeira, partem do quarto de referência europeu dos critérios, os descritores, e são aplicados para o ensino de português de língua materna. Portanto, isto é um crime de lesa pedagógica. Quer dizer, quem foi professor, quem é professor, quer dizer, inclusive aqui os nossos, o Ministério, o Ofício, diz que nós não somos especialistas nisto. Quer dizer. Eu, neste contexto, iria dizer, para Paulo Pisco, realmente. Não é um especialista nisto. Ninguém pode ser especialista nestas coisas. Cada um pode dizer as suas botadas, como diz o francês, as suas experiências. Na realidade, não existe, Sr. Deputado, um especialista em políticas educativas às comunidades, nenhum, e o senhor poderá provar o contrário, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. No Conselho Consultivo das Comunidades, do Conselho de Camões, não existe um. Nós até solicitámos para lá entrar e não nos deixaram. Porque não vai dizer que é o professor Adriano Moreno, que é o professor Ivo Castro, que eu muito bem conheço, que é a professora Laborinho, que é o jornalista José Carlos Vasconcelos, e que é, agora esqueci-me do nome, que que é o professor Mário Filipe, que existe algum entre estas pessoas que seja especialista em políticas ativas de comunidades. Não há um. São especialistas e notáveis em todas as áreas, mas não nesta. E no Conselho Estratégico, provavelmente ainda não reuniu, não haverá nenhum também. Então, o senhor documente-se antes de, e para evitar dizer, portanto, coisas menos corretas. Portanto, não existe um especialista. E se me provarem contrário, tudo muito bem. Portanto, resumindo tudo isto, a questão da inclusão de um membro, nem que fosse um membro do Conselho, né, iria realmente apresentar outras estratégias, outros objetivos, outros princípios no Conselho, e apresentar pela primeira vez o que seria uma política, na nossa perspectiva, para as comunidades portuguesas, que possa realmente prolongar o português, a língua portuguesa, enquanto língua identitária, e não evitar um processo de obsolescência. Eu não sei se vocês estão a par, não podem estar a par de todas as questões de educação e ciência, são tremendas. Não existem programas com ensino de português no estrangeiro, língua primeira, não existe. Não existe investigação científica. O senhor deputado, aqui há dia, falou-me que nós, não conhecimento do Conselho das Comunidades, que nós podíamos instituir um prémio de investigação. Essa é que a investigação faz nas universidades. Nós não temos meios para isso. Nós já temos meios.
Suponho que não terei dito isso. De qualquer maneira, mesmo que tivesse dito, acharia muito bem.
Sim. Eu também acho, só que nós não temos meios. O Conselho de Comunidades não tem meios para isto. Não tem. Porque não tem, não dão esses meios. A própria professora Laborinho, em entrevista à revista Palavras, dizia há um mês, dizia o seguinte: desafiámos o Conselho Permanente das Comunidades para elaborar projetos científicos, empíricos, que demonstrem na prática o que se passa nas comunidades. Mas que meios? Isto é o total absurdo, o total desconhecimento do que é o Conselho das Comunidades e dos meios disponíveis do Conselho das Comunidades. O facto de não existir investigação científica na área do português língua primeira no estrangeiro é um facto desenfreado, mas também porque a nossa comunidade científica jamais se preocupou com isso. Porque a nossa comunidade científica, em questões ligadas às comunidades a partir da década de 80 hoje, praticamente não faz nada. E, portanto, não existe investigação, não existem programas, não existe formação de professores com perfil adequado, que está aprovado. Está aprovado que hoje a formação feita no Instituto de Camões é para professores de português para os leitorados de língua estrangeira. Estas questões, tudo isto requer um instrumentário, um aparelho, que virado para as comunidades. Se nós queremos, na realidade, tentar conquistar alguns dos descendentes para um projeto ligado a Portugal. E nós não temos nada disto. Isto também deviam ser aspectos que deviam preocupar esta Comissão. E repito, eu sei que estão assoberbados com uma quantidade de temas, questões educativas e sonho. Mas, de quando em vez, o que é que se passa lá? O que é que se passa com as nossas comunidades? E isto é o nosso pedido, uma nossa solicitação, que, pelo menos, estejam, de quando em vez, atentos. O que é que são as políticas educativas? As políticas de investigação ligadas às comunidades portuguesas. Portanto, eu agradeço-vos imenso esta pequena introdução e realmente compreender, terminando, eu compreendo a partir das posições assumidas, porque é que seria inoportuno, por razões que eu totalmente desconheço, a presença de um membro do Conselho das Comunidades no Conselho Nacional de Educação. O que é um ato discriminatório, diga-se a passo. E mantém a prática discriminatória, estrutural e institucional que não deveria partir de deputados da República. Muito obrigado e estou à disposição da vossa disposição de responder a questões que acham oportuno fazer.
Sr. Conselheiro, no entanto, convinha esclarecer um aspecto muito prático. A posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem nada a ver connosco. A decisão que foi tomada aqui na Assembleia foi uma decisão soberana do órgão de soberania que é a Assembleia da República, que representa no sistema constitucional português, representa a vontade do povo português. Portanto, pode não concordar com a decisão que foi tomada, mas talvez seja um pouco forçado dizer que os deputados não se interessam, que os deputados estão aliados e que os deputados não conhecem a matéria. Há aqui deputados que têm trabalhado afincadamente nessa matéria. Trabalhamos naquilo que nos compete, depois há um processo de votação e em democracia a posição maioritária é que vence. Portanto, não é por... gostaria que ficasse sublinhado, os deputados, esta comissão é de longe a comissão que mais trabalho produz nesta Assembleia, está atenta e tanto é que estamos aqui. A partir de hoje, tudo aquilo que... todas as iniciativas da Comissão de Educação serão comunicadas ao Conselho das Comunidades e esperamos é que depois deem resposta quando forem solicitados. Bom, não sei se mais algum senhor conselheiro quer usar a palavra. Tem a palavra.
Paulo Marques, de França. Não pertenço à Comissão de Educação. Estou na participação na Comissão, presido a Comissão da Participação Cívica e Política. Era só uma parte. Acho que, de hoje em dia, em 2011, temos que ter uma visão mais global, seja uma coesão nacional, seja que os de cá, os de fora, possam falar juntos. Eu nasci em França, se consigo falar, sou francês, de origem portuguesa, se consigo falar em português com o meu sotaque afrancesado, é pelo facto de ter tido aulas, cursos de língua materna. Acho que o facto de termos e de nos conhecermos mutuamente, integrando as comunidades, como fazem os outros países, como faz a França, como faz a Itália, como faz a Espanha, integrar membros da diáspora nessas organizações parece-me essencial, primeiro, para a coesão nacional, segundo, para podermos trocar, para podermos aprender uns dos outros e, sobretudo, para bem de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado. O Conselho de Educação Espanhol tem, suponho eu, 7 elementos. O Conselho Nacional de Educação Português tem 80 e tal. Portanto, temos um espectro de representação bastante, bastante vasto. Não creio que seja um grande problema para a Espanha, que tem uma grande cuja língua tem uma grande divulgação a nível planetário, não tem nenhum representante das respectivas comunidades, mas pronto, isso são as políticas. De qualquer maneira, foi discutido aqui, os deputados poderão pronunciar-se. Eventualmente, o que terá que ser revisto é a própria Constituição do Conselho Nacional de Educação, mas isso será outro aspecto a ver depois. Era só esse tipo de informação, que naturalmente nem toda esta informação circula, mas ficaremos à disposição. Sr. Deputado, Sr. Conselheiro, neste caso também é deputado porque está a representar...
Só um curto esclarecimento. Naturalmente que nós, aquilo que eu tentei aqui fazer foi expor esta situação toda, na nossa perspectiva. Naturalmente que nós respeitamos as decisões tomadas pela Assembleia da República, todas, temos que... Podemos não aceitá-las, mas temos que respeitar. Isso está fora de qualquer dúvida. Quer dizer. E não foi essa a intenção desta exposição. Quer dizer.
Está algum senhor conselheiro, ou senhora conselheira, queira anunciar-se? Acrescentar mais alguma coisa? Então, nesse caso, poderíamos passar agora a palavra para os deputados, uma vez que até houve aqui interpelações diretas, e depois continuaremos a conversa. Não sei se... Não tenho nenhum pedido de intervenção.
Eu repito, Sr. Deputado, estas questões não são questões partidárias, político-partidárias. Estas questões das comunidades são questões que deviam ser consensuais entre todos os partidos. E não deviam existir qualquer divergência nos objetivos que nós aqui expressamos. É isto que realmente inscrevo com alguma dor, que realmente que não haja um consenso nacional sobre a participação da nossa diáspora, das nossas comunidades nestas questões. E isso é lamentável.
Sr. Deputado José Cesário.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho das Comunidades, muito obrigado por me dar uso da palavra, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os Srs. Conselheiros das Comunidades, membros do Conselho Permanente aqui presentes, a começar pelo Sr. Presidente, e dizer-vos que, naturalmente, para nós... todas as formas de combater o divórcio, como disse há pouco a Amadeu Batel, entre o Portugal de lá e Portugal de cá, são de aplaudir. E não temos dúvidas que o Conselho das Comunidades Portuguesas é um elemento, é um órgão fundamental para o estreitamento de relações entre os portugueses que estão fora e os portugueses que estão dentro. E é nessa ótica que vos recebemos com muito gosto no passado e que continuamos a receber no presente e espero que continuemos a desenvolver o máximo de trabalho em conjunto para podermos ir chegando cada vez a mais portugueses dos tais que estão fora de Portugal. Quero dizer-vos, não vou demorar muito, mas quero dizer-vos aqui três coisas, para além desta introdutória, claro. A primeira é a seguinte. A Comissão de Educação da Assembleia da República é uma comissão que continua a desempenhar um papel fundamental no domínio da educação virada para os tais 4 ou 5 milhões de portugueses que estão fora. Por todas as razões e mais algumas. Primeiro é que é por aqui que continuam a passar a discussão dos principais documentos que dão corpo ao sistema educativo português. E essa matéria não transitou para nenhuma outra comissão. E se tivermos em consideração apenas a disposição, a recente decisão do Governo de fazer transitar o chamado EPE, Ensino Português no Estrangeiro, do Ministério da Educação para o âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais concretamente para o Instituto de Camões, facilmente percebemos que todas as outras questões relacionadas com o ensino, com a educação dos 5 milhões de portugueses continuam no Ministério da Educação. Aliás, as próprias escolas portuguesas no estrangeiro, que estão fundamentalmente em países lusófonos, mas também no território de Macau, que é a China, continuam sob jurisdição, sob tutela direta do Ministério da Educação. Ou seja, jurisdição direta desta Comissão. Repito, para além dos principais documentos enquadradores do sistema. Lei de Bases do Sistema Educativo, o primeiro. E, portanto, é por aqui que deve continuar a análise destas questões, havendo, naturalmente, uma corresponsabilização maior neste momento da Comissão de Negócios Estrangeiros nestas matérias. Temos, por exemplo, em mãos neste momento uma questão que eu não tenho dúvidas que deve ser merecedora de preocupação desta Comissão, mas o seu tratamento é prioritariamente feito na Comissão de Negócios Estrangeiros, que é, por exemplo, as recentes decisões de várias escolas francesas de eliminarem o português das respectivas opções de ensino. Esta é uma primeira questão, portanto, estamos aqui muito bem. E entendo que o Sr. Presidente tem toda a legitimidade para continuar a desenvolver todas as diligências e ações e iniciativas neste âmbito. A segunda questão que vos queria referir tem apenas com esta problemática específica do Conselho da Representação, de uma hipotética representação do Conselho das Comunidades Portuguesas, ou melhor, de representantes das comunidades portuguesas, no Conselho Nacional de Educação. É uma matéria que nós trouxemos para esta Assembleia já há vários anos. Por circunstâncias diversas, nunca houve oportunidade de a discutir, foi discutida recentemente. Eu não vou voltar atrás. Não vale a pena. Foi aqui dito, e eu sempre tive essa opinião, em matéria de comunidades, não vale a pena privilegiarmos aquilo que nos divide. Devemos privilegiar aquilo que nos pode unir. A questão é saber se é ou não é correto, adequado, sensato, que haja representantes das comunidades a discutir as questões da política educativa em sede de órgão de aconselhamento. É isto que está em causa. Nós entendemos que é útil, até porque este órgão em Portugal tem uma dimensão que o justifica. São 68 membros, tanto quanto creio, e portanto parece-nos que o justifica. Também não me pareceria adequado nós agora estarmos a falar numa reestruturação do órgão e estarmos a pôr em pé de igualdade, a discutir simultaneamente, uma questão nobre que é a da representação das comunidades, como porventura a representação de uma qualquer associação de professores. Eu não colocaria isto em pé de igualdade. Mas queria que ficasse aqui claro e assumo perante todos vós. O PSD considera que esta matéria é uma matéria importante e, porque considera que é uma matéria importante, está na disposição de esquecer algumas atuardas que foram ditas em plenário, fruto, naturalmente, de desconhecimento. E o que nos importa é o futuro. Estamos disponíveis para assinar com outros grupos parlamentares, numa próxima sessão legislativa, é evidente que antes é difícil, uma iniciativa que vise esse objeto. Não queremos reivindicar para nós e só para nós os louros de qualquer vitória a esse nível. Importa-nos é o resultado final. E, portanto, se tal for necessário, naturalmente teremos muito gosto em ser os primeiros ou os últimos subscritores de um projeto que vise este objetivo, que o Conselho Nacional de Educação, Conselho das Comunidades Portuguesas possa discutir com os outros, com muitos outros parceiros ligados à área da educação, as questões fundamentais para a educação portuguesa que atingem também os 5 milhões de portugueses que estão por aí fora. Derradeira questão. As questões da política de língua e de educação virada para os portugueses da diáspora são questões complexas. São questões que devem ser merecedoras de grande reflexão. Não vos escondo a enorme dificuldade por vezes a se tratar. Fruto de circunstâncias diversas, uma é realmente o afastamento, uma outra é, com certeza, alguma falta de sensibilidade de diversos agentes da vida dos órgãos políticos e da administração pública em Portugal, e não só pública e em outras esferas, para este tipo de questões. Mas há uma coisa que eu sei, e outra ainda é, quer queiramos quer não, as circunstâncias económicas que nós vamos vivendo. Mas espero que consigamos dar, no futuro próximo, sinais claros de algumas mudanças. É claro que as mudanças nunca vão satisfazer toda a gente, não tenho dúvidas nenhumas. Mas espero que possam vir a satisfazer alguns. E espero que essas mudanças, que têm de ser conseguidas realmente num espírito de grande consenso, de grande unidade nacional, devem privilegiar fundamentalmente todas as experiências que localmente, todas as experiências educativas que localmente têm sucesso. Eu sempre achei um erro estar a qualificar aquilo que é bom e aquilo que é mau é pura e simplesmente para afastar. Às vezes aquilo que é qualificado como mau tem aspectos positivos que podem ser valorizados e podem transformar uma má experiência numa boa experiência. E por isso acho que o percurso a fazer nestes domínios deve, repito, fundamentalmente privilegiar aquilo que é bom, na certeza de que Portugal tem de perceber que é muito mais forte no exterior se contar com o empenhamento ativo de todos os portugueses que têm fora do que se continuar a trabalhar por si só apenas com os seus instrumentos de diplomacia, que são, vamos ser claros, claramente incapazes de atingir os objetivos tremendos que temos pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar todos os conselheiros das comunidades que agora aqui estão, mais uma vez para mais uma troca de experiências e dos seus problemas relativamente ao funcionamento do Conselho das Comunidades. E quero congratular-me por termos esta oportunidade por discutir diretamente esta questão e desta forma e aqui também na Comissão de Educação. Começo por salientar o tom conciliatório do meu colega José Cesário. E gostaria de dizer algumas das coisas que foram aqui referidas, porque eu acho que é necessário que, quer do nosso lado, quer do lado do Conselho das Comunidades, haja bom senso na forma como as coisas são colocadas. Foram aqui pronunciadas algumas opiniões que eu acho que não ficam bem ao Conselho das Comunidades. E não ficam bem ao Conselho das Comunidades porque, como disse o Presidente desta Comissão, a Assembleia da República é um órgão de soberania que tem a sua legitimidade democrática nas decisões que são tomadas nos seus plenários e nas suas comissões. E, embora o Conselho das Comunidades possa discordar de alguns dos pontos de vista, tem que os respeitar. O Conselho das Comunidades tem que os respeitar. Podemos trocar opiniões sobre os assuntos, mas o Conselho das Comunidades tem o dever de os respeitar. Eu acho que essa atitude do Sr. Conselheiro Batel é uma atitude antidemocrática, porque quer impor um modelo para o ensino do português no estrangeiro e utiliza uma metodologia que não é a mais adequada. Aquilo que o Sr. Conselheiro e que a Comissão de Educação deveria fazer, em primeiro lugar, antes de começar a dizer esse tipo de coisas, era saber quais eram as razões. Que razões estavam na base da posição que foi tomada na Assembleia da República para tomar a decisão que tomou relativamente à inclusão dos dois elementos do Conselho das Comunidades. Houve dois partidos que votaram a favor, o PSD e o Partido Comunista. Houve o Partido Socialista que votou contra e houve dois partidos que se abstiveram. Estas posições são respeitáveis e há uma razão. Nada acontece sem uma razão. E seria de grande utilidade se procurasse, em primeiro lugar, averiguar a razão pelas quais as decisões são tomadas. Portanto, este é um ponto. Obviamente que eu discordo completamente da posição que o Sr. Conselheiro toma relativamente à política de educação do ensino do português no estrangeiro. São coisas que... Não é um domínio fácil, mas não é um domínio não existente. Dizer isso eu acho que é um pouco exagerado. E é um pouco exagerado porque mesmo se vir relativamente aos países onde existe imigração, onde existem comunidades, o Estado português faz um esforço, tem feito sempre um esforço, com os seus problemas, com as suas falhas, é certo que isso acontece, mas o Estado português tem feito um esforço que praticamente nenhum outro Estado faz, de oferecer ensino gratuito aos portugueses que estão no estrangeiro. E tem procurado melhorar essa prestação. E o governo do Partido Socialista tem feito um esforço grande nesse sentido e tem conseguido alguns progressos. Se me disser que, bom, isto consegue-se logo do dia para a noite, não se consegue, ou da noite para o dia, não se consegue. Não se consegue. Há um processo de adaptação, de transferência, de consolidação, como é normal em toda a evolução. Parece-me exagerado por várias razões. Em primeiro lugar, mesmo em relação ao ano passado, se verificar, constata-se que existe, neste ano letivo, 2010-2011, mais alunos a aprender português no estrangeiro. Mais do que no ano passado, e existem também mais horas letivas. E isso é muito importante. Além do mais, este esforço que foi feito de transferir o ensino do português no estrangeiro para o Ministério dos Negócios Estrangeiros era algo que já estava a ser tentado há muito tempo, porque era uma questão de coerência. Era uma questão de coerência. E conseguiu-se. Este processo de transição está a dar os seus primeiros passos, é o segundo ano em que isto está a ocorrer e poderá haver alguns aspectos que não estejam a funcionar tão bem quanto se desejaria. Mas é nosso desejo que haja um aperfeiçoamento dos mecanismos que permitem esta presença do ensino do português no estrangeiro. E eu não acredito que seja um governo, seja qual for o governo, que faça um retrocesso neste domínio. Não acredito. Porque as comunidades portuguesas, ao contrário do que o Sr. Conselheiro diz, as comunidades portuguesas são muito importantes para Portugal e o governo e todos os deputados de todos os grupos políticos estão perfeitamente conscientes desse aspecto. E, portanto, isto é o ensino do português no estrangeiro merecerá sempre a nossa atenção. E até a nossa concertação, porque eu concordo com o deputado José Cesário quando diz que esta é uma matéria consensual. Agora, é necessário encontrar o melhor caminho para a valorização do ensino do português no estrangeiro. Eu volto aqui a referir a questão do modelo. Aquilo que se fez relativamente o projeto que existe para o ensino do português denota uma orientação estratégica e denota conhecimento. Eu não posso aceitar que se diga que, bom, não existem nenhum especialista, é no Conselho das Comunidades que existe, é o senhor conselheiro, e além do senhor conselheiro, quem é que mais é verdadeiramente especialista em matérias de ensino do português no estrangeiro? Dizer que todos os diplomas, anos e anos de ensino do português no estrangeiro, com todos os especialistas que têm havido no Ministério da Educação a dar o seu contributo, com os portugueses, que os professores e os coordenadores do ensino que deram o seu contributo para a elaboração de todos esses diplomas, que consubstanciam uma mudança muito importante para a valorização do ensino do português no estrangeiro, não vale. Não vale. Não vale querer uma certificação do ensino do português no estrangeiro. Não vale ter um reconhecimento para, dessas competências como se faz a nível dos outros institutos. Não vale. Claro que tem que valer. Claro que tem que valer. Claro que tem que valer. E é esta humildade democrática que eu acho que é importante que também exista por parte do Conselho das Comunidades. Agora, relativamente à discussão que houve aqui na Assembleia da República, o meu colega, Bravo Nico, que pertence a esta comissão, não fechou a porta para a inclusão dos membros do Conselho das Comunidades no Conselho Nacional de Educação, aliás, como os outros partidos. Agora, o que não se pode, na nossa opinião, e a nossa opinião deve ser respeitada como deve ser respeitada democraticamente, a opinião de todos os grupos parlamentares e de todos os que aqui estão nesta sala, é a essência da democracia, não fechámos a porta a essa a inclusão, mas achámos que um diploma que está exclusivamente direcionado para a simples inclusão de dois membros do Conselho das Comunidades no Conselho Nacional de Educação e que prevê que as despesas sejam únicas, que sejam pagas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros com todas as outras, despesas de deslocação com todas as outras são pagas pelo Conselho Nacional de Educação. Quando, a nível do Conselho Nacional de Educação, existe um âmbito da atuação com um determinado alcance e que precisa de ser alterado, e que havia consenso para haver uma alteração da composição do Conselho Nacional de Educação e também do seu âmbito de abrangência, não se pode, do ponto de vista da responsabilidade política, não se pode, com a apresentação de uma determinada alteração, depois fazer uma alteração completamente diferente, porque isso nem sequer seria correto para todos os outros representantes no Conselho Nacional de Educação. E, portanto, há aqui questões de natureza jurídica, de respeito para com o Conselho Nacional de Educação, que devem ser acauteladas. E não se pode apresentar uma proposta de alteração de uma determinada natureza e depois fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que isto são coisas que devem, obviamente, ser compreendidas. E é nesta medida também que eu apelo a um pouco de serenidade e de humildade democrática à Comissão de Língua e Cultura do Conselho das Comunidades. O Conselho das Comunidades, para os deputados, e particularmente para os deputados das comunidades, é um órgão de extraordinária importância. E nós, e eu pessoalmente, tenho o maior apreço, como já o disse em muitas ocasiões, e aquilo que eu mais desejo é que o Conselho das Comunidades possa afirmar pela positiva, tenha capacidade para se afirmar. Eu sei que tem os seus problemas, eu sei quais eles são, mas o Conselho das Comunidades, eu desejo, como todos nós, como certamente todos os deputados desejam, que tenham um papel interveniente, ativo, e que vá ao encontro daquilo que se pretende, que é fazer uma ótima ligação entre as nossas comunidades, onde elas estejam, e também o governo e os organismos cá, todo o tipo de organismos cá em Portugal. Portanto, estas são a razão das coisas. E portanto, eu acho que aquilo que é preciso entender é que isto é um processo, e é um processo relativamente ao qual os partidos, todos os partidos, estão de acordo que precisa de levar uma transformação. É isso que é preciso entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria muito brevemente cumprimentar o Conselho Permanente das Comunidades, nomeadamente o Sr. Presidente. Alguns revejo, dar-lhes nota do gosto de os rever e dizer que para o CDS foi um dos partidos que se absteve nessa matéria, mas eu não queria cingir-me nem perder esta oportunidade para falar apenas dessa matéria. Aliás, muitos dos conselheiros já conhecem o que eu penso sobre essa matéria, não sou sequer especialista em educação nem pertenço a esta comissão, mas queria dizer-vos que, de facto, reconheço, e até com alguma admiração, o trabalho feito por esta comissão e todos os grupos parlamentares naquilo que é a preocupação com a educação e, nomeadamente, com a educação do ensino de português lá fora. É evidente que nós temos um longo caminho, eu aproveitava até para pegar aqui na metáfora do Ferrari e do Fiat, eu conduzi durante muitos anos um Fiat e nunca me impediu de chegar ao destino. Talvez não chegasse se quisesse conduzir o Fiat à velocidade do Ferrari. E portanto, às vezes, é possível. Nós temos alguns problemas. É óbvio que eu gostava que o Conselho das Comunidades, e nós tivemos essa discussão na altura da alteração dos estatutos, que o Governo olhasse para o Conselho das Comunidades como um verdadeiro órgão consultivo e que levasse isso à prática, e que o Governo, em matéria de diplomacia económica, como eu sempre disse, é muito mais fácil, é muito mais eficaz pegar na nossa comunidade e nos descendentes do que eventualmente procurar soluções onde elas às vezes não existem. E, portanto, esta preocupação com as comunidades, o tirar todo o partido das nossas comunidades devia ser a nossa primeira preocupação. Ela está no discurso, eu não esqueço que o Sr. Presidente da República, na altura em que Portugal presidia a CPLP, disse a língua portuguesa é a nossa principal preocupação. Eu acho que, em termos de política externa, a nossa grande preocupação não é tanto ganhar cotas de mercado, mas é, essencialmente, tirar todo o potencial económico da língua portuguesa. Isso, obviamente, tem vários patamares. Não sei da Cplp, obviamente, porque eu considero que falta peso político e tem também que perceber que, às vezes, convém ir de Fiat. Não esqueço que se considerou o 5 de maio como o dia da língua portuguesa e da cultura e limitou-se a um mero discurso aqui na Assembleia da República. Houve coisas, mas, enfim, mas ter um dia já é qualquer coisa. Não esqueço, temos um processo de discussão da cidadania da Cplp, eu digo isto porque eu acho que não se pode discutir o ensino da língua portuguesa. Potenciamos aquilo que é hoje a quarta língua mais falada, 240 milhões, sem olhar para o todo e não querer cada um defender o seu quintal ou defender o seu interesse particular e depois termos um conjunto de políticas que não são complementares umas das outras. Aliás, nota-se até a dificuldade em saber o que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que é o Ministério da Educação, embora eu acho que aí também se fez um caminho positivo, mas é bom que alguém se pare para pensar exatamente como é que se consegue ter alguma complementaridade nessa estratégia. Obviamente, nós hoje assistimos a um, acho eu, e não julgo não estar errado, basta ver quantos países escolhem o português como a segunda língua, acho que muitas, até na América Latina, não escondo, porventura, o crescimento económico do Brasil, tem aí algum aspecto decisivo, mas andará mal o governo português e todos nós não aproveitamos essa oportunidade. Se não aproveitamos este vento favorável, porque de facto de nada servem eventos favoráveis quando não se sabe para onde se vai, aproveitar para incutir e para reforçar, quer a nomeação de professores, quer junto dos governos numa política de cooperação bilateral ou multilateral, de pôr o ensino português ou de aproveitar essas oportunidades. Portanto, eu julgo que alguma coisa está a ser feita. Se esse trabalho poderá ser potenciado com a inclusão de dois membros no Conselho Nacional de Educação, eu confesso que eu não me preocupo a composição do órgão, mas a sua eficácia preocupa-me. E preocupa muito. E nós temos um conjunto de órgãos que às vezes são muito representativos, muito democráticos, na teoria, mas depois a sua eficácia é próxima de zero. E eu acho que nós temos que nos preocupar mais que não com a composição, mas com a sua eficácia. E aqui o que o CDS diz é que está disponível para estudar, para perceber melhor e para ver como é que nós chegamos. Como o Instituto Camões, eu não sei se é melhor ter uma academia, um instituto, uma escola da língua portuguesa. Temos que encontrar o melhor modelo. Como? De acordo com a nossa dimensão, de acordo com a nossa capacidade económica, de acordo com a nossa disponibilidade. Às vezes, eu costumo dizer, às vezes inovar copiando os outros exemplos também sai mais barato. E inovar, às vezes, é copiar bem o que os outros fazem. Portanto, há aqui matéria que o CDS está disponível para discutir, e foi isso que quis dizer, não querendo tomar posição. E confesso que foi um pouco extemporâneo, ou porventura menos amadurecida, essa discussão da inclusão dos dois membros. As minhas dúvidas eram, bom, e que os membros representam o quê? Ver bem a sua representatividade, ver bem o seu modelo de nomeação, ver bem o papel do Conselho Nacional de Educação, ver bem esta, esta, estes vasos comunicantes no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Ministério da Educação. Portanto, nós gostaríamos de amadurecer um pouco essa ideia. Não me preocupo com isso, porque temos contactos e temos disponibilidade para conversar permanentemente. Eu próprio, às vezes até exorbitando as minhas competências, porque sou um adepto das comunidades portuguesas e como passei parte da minha vida a andar pelo mundo e, portanto, tenho esta... Não gosto de ficar fechado no melhor cantinho do mundo, gosto de ir por outro lado. E, portanto, não vejam nisto nenhuma má vontade. Nós consideramos, pelo menos falo por mim, e vejo isso nos outros grupos parlamentares, cada vez mais uma importância ao Conselho das Comunidades, reforçar a sua participação, ouvi-los cada vez mais, mas nós temos, obviamente, problemas internos para resolver. E é da eficácia dos órgãos que nós gostaríamos de tratar, e eu tenho acompanhado e sei que a própria Comissão de Educação nesta matéria tem feito algum trabalho e, portanto, é esperar com alguma serenidade, porque nem tudo, nós não estamos a partir do zero. Aliás, a própria frequência com que ouvimos, eu não tenho sido tanto tempo de Parlamento e já nos encontramos 3-4 vezes, portanto, a própria frequência de ouvir o Conselho das Comunidades e o próprio contacto das várias comissões de negócios estrangeiros e educação com o Conselho das Comunidades, julgo para quem, eu fiz a pergunta para quem esteve antes, temos feito passos positivos nesse sentido. E, portanto, vamos fazer o que dizia o Zé César, aproveitar as coisas boas, potenciar as coisas boas e não ignorar, mas corrigir as coisas más. Eu não gosto de ignorar, porque não vale a pena varrer para debaixo do tapete. E, portanto, se assim for, conseguimos fazer alguma coisa pela língua portuguesa e era isso que eu gostava de vos dizer aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por agradecer aos senhores conselheiros a sua presença nesta comissão e terem-se dirigido à Comissão de Educação para que pudéssemos trocar algumas perspectivas, alguns argumentos que foram, ou seja, que nesta comissão, como dizia, às vezes um pouco atolada nas matérias de política educativa, permitiu criar aqui assim algum espaço para debater algumas matérias que eu creio que são importantes e que às vezes nós não temos o tempo ou não damos a atenção suficiente. Lá está no cotidiano algo atabalhoado que nós vamos e confuso que vamos tendo aqui assim na Assembleia, que é de facto a participação das comunidades portuguesas, enfim, no debate sobre as políticas educativas portuguesas, mas também a forma como as políticas educativas se refletem lá fora e se estruturam para as comunidades portuguesas como um direito dos portugueses que vivem noutros países. Dizendo isto, eu queria só fazer uma breve nota. Eu estou certa que os senhores conselheiros todos respeitam aquilo que são as decisões da Assembleia da República e ninguém aqui colocou em causa a legitimidade democrática das decisões que são tomadas pelos diferentes partidos. Nós próprios, que aqui nos confrontamos durante toda a semana, discutimos de forma bastante enfática e apaixonada exatamente as causas que nos apaixonam, sem nunca colocar em causa aquilo que é a legitimidade do mandato dos deputados escolhidos pelos eleitores portugueses, mas é provavelmente, é isso, a importância que atribuímos às matérias que aqui discutimos, que leva a que as pessoas sejam enfáticas na sua discordância, e ainda bem, a democracia inclui o direito à discordância, sem que isso signifique desrespeito pelo aquilo que é a estrutura democrática da nossa Constituição. Dizendo isto, eu não, já muito foi dito, mas eu creio que isto nos dá alguma oportunidade de, por um lado, os diferentes partidos apresentarem as razões das suas decisões e, por outro lado, trocarmos algumas impressões em relação a iniciativas de futuro. Eu creio que o debate talvez mais importante é, de facto, o debate sobre o ensino do português no estrangeiro e aquilo que é o abandono da estratégia do português como afirmação enquanto direito a ser a primeira língua das comunidades portuguesas. E, de facto, a repartição, se é verdade que eu acho que isto une, de facto, todos os partidos, a questão da afirmação do português no estrangeiro, é provavelmente das poucas matérias que é consensual, as estratégias para o fazer são provavelmente divergentes e temos que ir analisando como é que elas estão a decorrer no terreno. E à medida que o tempo vai passando, esta transferência de competências para o Ministério dos Negócios Estrangeiros parece deixar algo a desejar. E, portanto, a vontade de ter uma tutela verdadeiramente partilhada e não recortada nas suas competências entre negócios estrangeiros e Ministério da Educação, ainda por cima, como dizia o Sr. Deputado José Cesário, havendo uma tutela direta do Ministério dos Negócios Estrangeiros no que toca às escolas portuguesas no estrangeiro, provavelmente é o que faria mais sentido e esse é o debate que... Exatamente, exatamente, era isso mesmo que eu estava a dizer. É da educação. Ou seja, há aqui um recorte em que, de umas vezes, a competência é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas depois, quando é uma escola portuguesa, a competência é do Ministério da Educação. E, portanto, é isto que nós temos que pensar para o futuro, que estratégia de afirmação da língua portuguesa que possa unir dois ministérios que, obviamente, têm que trabalhar conjuntamente. E, provavelmente, eu creio que esse é o debate mais importante. Há outro debate que é a questão da participação de membros do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Nacional de Educação. Ora, havendo esta descoincidência entre o ensino do português no estrangeiro para os negócios estrangeiros, e sendo o Conselho Nacional de Educação dedicado às decisões do Ministério da Educação, havia aqui um problema de articulação. Foi o que nos pareceu. Ou seja, há uma descoincidência que torna esta inclusão um pouco... gera uma certa perplexidade. Até porque, como foi aqui dito também pelo Sr. Deputado do CDS... Há hoje um problema de operacionalidade do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem hoje 68 membros e para que seja de facto um órgão de aconselhamento que tenha a capacidade de debater aprofundadamente questões que são decisivas para o futuro, tem que ter, não pode ser um plenário muito alargado porque perde a sua capacidade, lá está, de fazer essa reflexão mais profunda e dos seus representantes de facto poderem participar. E pareceu-nos, portanto, que não havia nada a objetar na participação do Conselho das Comunidades Portuguesas, mas houve também a disponibilidade manifestada de forma mais ou menos formal ou informal por parte de diferentes partidos, no sentido de fazer uma recomposição do Conselho Nacional de Educação, que permita manter o seu grau de abrangência, o mesmo pluralismo, mas talvez fazer uma redução do número de membros que participa, ou seja, ter provavelmente se calhar um participante, um representante dos diferentes órgãos, associações que aqui estão representados. E creio que isso provavelmente permitirá no futuro ter a participação das comunidades portuguesas, até porque devo-vos dizer, na perspectiva do Bloco de Esquerda, há hoje também um outro problema, que é, nós temos escolas do sistema educativo público que têm 30 nacionalidades diferentes, é o resultado da globalização. Portugal também tem hoje muitas comunidades imigrantes, e estas comunidades imigrantes também não estão representadas no Conselho Nacional de Educação. E, portanto, nós precisamos de compor aqui um mosaico de representação que permita ao Conselho Nacional de Educação trabalhar de forma séria e aprofundada, tendo o pluralismo que é fundamental para aconselhar estratégias que são determinantes para o futuro. E, portanto, foi nesse sentido que nos abstivemos e estamos absolutamente disponíveis para trabalhar no sentido dessa inclusão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar os senhores conselheiros das comunidades portuguesas aqui presente, e dizer que eu não sou membro desta comissão, sou membro da Comissão de Negócios Estrangeiros, onde efetivamente não discutimos as questões pedagógicas e de legislativas em termos de educação, mas onde discutem as questões da afetação de meios à educação, que são da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que têm os problemas que vocês aí desse lado conhecem até melhor que nós. Compreendemos perfeitamente aquilo que é a indignação do Conselho das Comunidades e dos Conselheiros relativamente a esta matéria e, aliás, aquilo que é a nossa posição é conhecida, votámos favoravelmente esta matéria. Porque, e compreendendo, até compreendemos que o Conselho Nacional de Educação precisa de ser estruturado, mas já tem 68 membros, foram de forma regular, têm sido incluindo membros no Conselho Municipal, no Conselho Nacional de Educação, e agora chegou a vez do Conselho das Comunidades, é que se parou. Entendemos que isso não faz sentido nenhum. Por um lado, por outro, sendo a reestruturação necessária, mais uma razão para o Conselho das Comunidades lá estar, porque quando se for reestruturar, certamente é para cortar.
E se vão cortar, não se vai acrescentar mais. E quem já lá tiver tem mais hipóteses de ficar do que aqueles que não estão. Por isso, mais uma razão para termos incluído agora o Conselho das Comunidades na Comissão Nacional de, no Conselho Nacional de Educação. Agora, estes processos não estão aliados daquilo que têm sido as políticas relativamente a esta matéria. Desde logo, a transferência daquilo que foi o ensino do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, de uma forma muito clara e assumida, a passagem do ensino da língua portuguesa para a escolas dos países onde elas estão, o que faz, o senhor conselheiro Paulo Marques falou nisso muito bem, o que faz com que a língua portuguesa deixe de ser ensinada como uma língua materna e passe a ser ensinada como uma língua estrangeira. Olha, isto vai completamente contra aquilo que depois o Ministério da Educação, dos Negócios Estrangeiros, diz que pretende. É pretende utilizar a língua e as comunidades como uma forma de internacionalizar a economia. E, por outro lado, passa a administrar a língua como uma língua estrangeira. Ou seja, afastando os portugueses daquilo que é efetivamente a sua cultura e a sua língua. E logicamente, o processo, conhecemos o processo, diz-se que o processo do ensino do português estrangeiro está a dar passos, mas em muitos casos, e aquilo que chega constantemente à Assembleia e todos os grupos parlamentares o recebem, está a dar passos para trás. E até temos o exemplo francês, né, da integração da língua portuguesa nas escolas locais e o que está a dar e o que está a acabar, efetivamente. Outra matéria que eu acho que é aqui importante é que não podemos vir para aqui dizer que a Assembleia da República tem legitimidade para tudo e para tomar decisões como se o Conselho das Comunidades não tivesse. O Conselho das Comunidades também é eleito, também tem legitimidade. Agora vimos aqui, há legitimidade e a legitimidade da Assembleia. E o Conselho não tem legitimidade para a indignação e o direito à indignação? Claro que tem. Claro que tem e deve ser respeitado nessa matéria. Aliás, o problema com o Conselho das Comunidades é outro, que sabem muito melhor que eu, que é a impossibilidade e as dificuldades que são colocadas permanentemente ao funcionamento do Conselho das Comunidades, desde logo em termos financeiros, que são muito complexos, e um órgão que tem suporte legal, que é representativo, que é entendido como um órgão fundamental para aconselhar as decisões governamentais em termos daquilo que é as políticas relacionadas para as comunidades portuguesas, se depois esteja impossibilidade de funcionar. Achamos que isso é inaceitável. E não adianta depois vimos para aqui todos dizer que a língua portuguesa é muito importante, que as comunidades são muito importantes e depois tomamos decisões que são contrárias àquilo que dizemos. E é por isso que, mais uma vez, os conselheiros têm direito à indignação e ela deve ser respeitada. E terminava esperando que o senhor Presidente não tenha mais uma noite de insónia, porque, em princípio, hoje na Comissão de Assuntos Eventuais vamos discutir na Comissão Eventual de Revisão Constitucional. Assim é que é. Vamos discutir uma proposta do PCP para a constitucionalização do Conselho das Comunidades, entendendo que a importância que já aqui foi referido do órgão, que ele deve e que representa o número de portugueses que representa, é uma, não tendo a dimensão da Portugalidade que representam as comunidades, não tendo um território em si, é uma quarta parte do todo nacional, entendemos que deve ser constitucionalizado. Na proposta que fizemos em 2004, ela foi rejeitada, por isso espero que hoje vamos discuti-la, espero que hoje não tenha mais uma noite de insónia, acho que era bom para nós que fizemos a proposta e também para as comunidades e para o Conselho das Comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora aqui dos pedidos de palavra. Eu queria só referir um aspecto. A Assembleia da República, através da Comissão de Educação, tem um programa de êxito que é o Parlamento dos Jovens, que já decorre há vários anos. Normalmente, a informação é dada através da Secretaria de Estado das Comunidades, que distribui pelos consulados. No ano passado, apercebi-me de que essa informação muitas vezes não circulava devidamente. O conselheiro Pedro Rupio esteve aqui comigo, esteve a trabalhar com a equipa do Parlamento dos Jovens. Eu assumi o compromisso de que, a partir de então, a informação, controlaríamos melhor essa informação. Este ano temos, além da Escola de Macau, que é uma veterana, que todos os anos participava, temos este ano uma escola de Geneve, que vai, não sei se é do seu conhecimento, seu conselheiro, mas não sei qual é a escola, mas este ano vamos ter jovens de Geneve e de Macau. Infelizmente, não se inscreveu mais ninguém, porque pôs-se sempre um problema relativamente delicado, que também teve na origem, suponho eu, da posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente aos membros do CNE, é que teria que ser o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os consulados, a assumir as despesas da educação destes jovens com os professores, e, portanto, há aí uma logística que nos transcende, infelizmente. O orçamento da Comissão de Educação não é, é de longe muito, talvez, é de longe insuficiente para assegurar isto. De qualquer maneira, só para informar que a Comissão de Educação se preocupa com isso e, evidente, não temos orçamento para trazer os jovens cá. Espero que essa, talvez, a informação do Parlamento dos Jovens passará a ir diretamente para a Comissão Especializada do Conselho, para depois poderem fazer uma distribuição interna para além daquela da rede consular que, como todos nós sabemos, pode às vezes ter algumas demoras e os papéis perderem-se pelo caminho. Fica aqui o compromisso e, de qualquer maneira, congratularmos por isso. O Sr. Conselheiro Amadeu Batel pediu a palavra e, finalmente, o Sr. Presidente Fernando Gomes para encerrar. Até a palavra.
Portanto, se me permite, eu avançaria com alguns telegramas para responder a algumas questões que foram aqui colocadas. A primeira tem a ver com a humildade e a sanidade democrática. Eu acho que nós aqui sempre nos pugnamos por uma atitude e uma postura de humildade democrática e de serenidade. Isso está fora de causa e sempre respeitamos, repito mais uma vez, todas as posições de todos os parlamentares sobre estas matérias. Quer dizer, podemos não estar de acordo, mas respeitamos. Isto fica bem claro. Depois parece que há aqui grandes, começando pelos grandes equívocos que normalmente se fazem em relação a estas questões, porque não se trata só de irmos no Fiat, é saber quem é que nós vamos meter dentro do Fiat, levamos o Fiat. Essa é aquela questão. E no Fiat não estão as comunidades portuguesas. E já não falo no Ferrari. No Fiat, o Ferrari tem a ver pressa quando se fala. Nós não metemos lá essas nossas comunidades. Isto tem a ver, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não é pessoal. Desculpe lá, eu vou fazer geral.
Seu conselheiro, se não se importa.
Está bem.
Não vamos, Sr. Conselheiro.
Está bem, pronto.
Se me permite, não vamos entrar. Não vamos entrar aqui, cada deputado. Sim. Não, é que eu estava. Sim, mas eu estava a pedir ao Sr. Conselheiro e ao Sr. Deputado para não entrar em diálogo.
Eu não entrei, quer dizer, eu estava somente a perguntar-me responder. E prende-se naturalmente com o grande equívoco. É não fazer uma distinção entre as políticas de língua, ensino e cultura no contexto de internacionalização da língua portuguesa, a sua grande afirmação enquanto língua global, inclusivamente o tal projeto CPLP linguístico, cultural ou político-económico, essas, de distinguir as políticas de língua, de ensino, cultura e identidade para as comunidades. São totalmente distintas. E são modelos totalmente distintos. E há que compreender isto. Enquanto não se compreende isto, nós andamos, os tais galgos andam em pistas diferentes. Quer dizer, há que compreender isto. E ninguém está a impor nenhum modelo. Quer dizer, nós impomos um modelo para as comunidades. Para as comunidades, uma política de língua para as comunidades, uma política educativa para as comunidades, uma política de cultura para as comunidades, que não existe. E digo-lhe claramente, não existe. Nós não temos. E vão ao programa de cultura, às grandes opções do plano, e ao programa para a cultura deste governo e dos anteriores governos. Não existe qualquer menção a uma política de identidade. Nós estamos a falar no prolongamento de Portugal no exterior e da identidade portuguesa, em qualquer forma. E não existe uma concepção no Ministério da Cultura, nem existe no Ministério dos Estrangeiros, do que é uma política de identidade ligada à língua como fator agregador de identidade. Isto basta pôr-se lá umas palavrinhas, mas depois, na prática, a gente não sabe o que é que vai fazer. Portanto, isto não existe. E este modelo não existe. Porque o modelo seguido pelo atual governo, repito, a partir da resolução da promoção estratégica da língua portuguesa tem de 8 minutos. Os decretos-lei 165, a portaria do quadro de referência, vão totalmente em sentido contrário ao que seria um modelo assente numa política de língua educativa para as comunidades. Isto são fatos concretos. Ora, isto não obsta que os seus deputados entendam que, na defesa da internalização da língua portuguesa e sua afirmação enquanto língua global, nós estamos nessa luta. Nós compreendemos isto tudo muito bem. Não que ninguém se opôs a isso. Agora, não nos vão vender gato por lebre. Vamos estar as duas coisas, os dois processos, são coisas totalmente diferentes. E há que compreender isto. Não é como o Sr. Secretário de Estado, Braga, o Sr. António Braga, disse, fez uma vez uma pergunta. O senhor, se estivesse na Alemanha, e se fosse pai de uma criança portuguesa na Alemanha, que língua é que falaria com o seu filho? Sabe qual foi a resposta que o Sr. Deputado disse? O alemão. A língua de socialização primária de um português residente na Alemanha seria o alemão. Portanto, aí cortaria qualquer... A transmissão intergeracional é cortada logo à partida. Se nós temos uma visão destas coisas, Srs. Deputados, que os portugueses não residentes terão que falar a língua dos países de acolhimento com os seus filhos, então não vale a pena existir o Conselho das Comunidades, não vale a pena, não. A gente acaba com isto. A mesma coisa em relação à professora Laborinho. A professora Laborinho diz abertamente, para além daquela que nós mandou-nos fazer a investigação, que nós, como executantes dos mandantes do governo, nós temos que seguir as boas práticas. E sabe quais são as boas práticas nessa questão? São as práticas que conduzem à integração total da cultura portuguesa na cultura dos países residentes. Essas são as boas práticas seguidas para uma parte dos países do mundo. Ora, para que é que existe? O Estado português tem estes objetivos para tentar agarrar alguns dos descendentes à cultura portuguesa e não faz? Isso não faz sentido. São estas estratégias, opções estratégicas, que são seguidas pelo governo português e executadas pelos tutamões. Portanto, estes modelos, os modelos, nós vamos, as questões técnicas, estamos a falar de modelos, nós podemos falar uma política de língua, a planificação linguística, podemos falar de modalidades de organização do ensino, podemos falar de formação, nós podemos estudar essas bastante, está com pressa. Mas, quer dizer, os modelos, o modelo que nós defendemos é um modelo totalmente distinto daquele que hoje está a ser seguido por tal governo. E depois, as outras questões que colocar, eu acho que nós não podemos ser culpabilizados ou responsabilizados pelo facto do Conselho Nacional de Educação terá que ser reestruturado. Portanto, nós não podemos ser responsabilizados por isso, quer dizer, e em relação ao Sr. Deputado, naturalmente, se a questão da eficácia, nós também não podemos ser responsabilizados pela eficácia do Conselho Nacional de Educação. Agora, posso lhe dizer que há uma lacuna no Conselho de Educação, porque não há competências nestas áreas no Conselho de Educação. Portanto, e talvez fosse mais eficaz nessas áreas se tivesse lá alguém nosso. Isso sim. Portanto, as questões jurídicas são questões de pormenor. Quer dizer, nós, Conselho das Comunidades, não podemos estar agora aqui a discutir como é que vão ser financiados a presença. Portanto, isso é uma questão para ser resolvida em sede, se é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou se é, isso é uma questão que nos ultrapassa, quer dizer, essa questão, não é por essa questão que se vai proibir ou vai vetar a entrada do Conselho de um representante ou dois, não são por essas questões. Portanto, para finalizar, e a deputada Ana Lago vai-me perdoar, quer dizer, esta frontalidade.
Ana Drago,
portanto, eu vejo muitas vezes na Ana Drago. É que eu sempre pensei que o Bloco de Esquerda, que foi sempre um partido daquelas causas fraturantes, os direitos das minorias aqui em Portugal, e que tem projetos, que se tivesse abstido neste caso. Porque nós também somos uma minoria. Os portugueses na França somos minorias, e o português é uma língua minoritária, e nós somos minorias étnicas nesses países, e nessa qualidade estamos na mesma situação que as minorias em Portugal. Desculpe dizer, isto não é nenhum recado, é só um apontamento, quer dizer, que ficámos algo surpreendidos com essa posição. Mas há a possibilidade de rever esta posição. Muito obrigado.
Para encerrar, Sr. Presidente da Delegação, Sr. Secretário Fernando Gomes, tem a palavra.
Tá, muito agradeço e para poder encerrar, eu penso que este encontro é importante, eu acho que sai daqui, saímos todos aqui, achamos que de facto é nessa perspectiva de diálogo e de trabalho conjunto. Eu vejo aqui na parte dos deputados, pronto, há um interesse e motivação da matéria do Conselho das Comunidades, mas é importante também que nos ouça e nos faça ouvir também. Isto é importante porque ouvi aqui umas coisas que só queria recordar que o Conselho das Comunidades foi criado por um Estado democrático e um órgão democrático. Tem a sua funcionalidade, foi eleito por um sistema democrático, por isso a nossa representatividade também, penso naturalmente, não podemos naturalmente extrapolar com a representação da Assembleia da República, que nunca teríamos essa ambição, ou seja, nós sabemos que nós somos Fiat, naturalmente, no fundo, com a vontade de ter uma capacidade de intervenção de um Ferrari, não é? Agora, o importante também é quem conduz o Ferrari tem que ter modéstia de quem, como se fosse um condutor de um Fiat, ou seja, esta aproximação entre as partes acho que é importante. E, pronto, eu acho que a direita à indiferença e tudo feito à contestação também está consagrado também no dentro do espírito da criação das comunidades. Acho que há margens de melhoria, ainda bem que o mundo não acaba hoje, penso que é importante. De facto, eu gostei de reiterar aqui um ponto, que nós não somos o agravante do problema, se o problema já existe, talvez com a nossa, tentemos pensar pela positiva, talvez com a nossa colaboração possa arranjar uma participação e uma intervenção diferente, e porque é que muitas vezes nos olha como se fosse a causa do problema e não como um... não digo uma solução do problema, que não somos capazes, mas pelo menos como um moderador ou atenuação dos problemas que já existem. Existem problemas de funcionamento, a culpa não é nossa. Até parece que a nossa entrada é aquilo irá agravar-se ou até bloquear-se ou emperrar-se definitivamente. Penso que não. Eu concordo com a posição do seu deputado, se acha que aquilo tem que ser reformulado, então conte connosco nessa reformulação. E porquê que, mais uma vez, não nos conte para essa reformulação, para dar um dinamismo diferente? Nós também sabemos colaborar, naturalmente, mais uma vez, espero, nas segundas núpcias, não é? Nos conte para casos, de facto, que muito nos aproxima, que é o problema da língua, da educação e da cultura. Pronto, eu fui presença dos pais na Escola Portuguesa de Macau, de facto, aquele é um modelo que está bem feito. Agora, seria interessante, resolveria muito problema a nível do nosso objetivo, nossa política de ensino português no estrangeiro. Penso que uma escola portuguesa no estrangeiro é caro. Eu sei que das limitações orçamentais que o próprio Ministério da Educação tem, este é um problema. Se nós conseguimos multiplicar as escolas portuguesas por 10, por 20, por 30, ou seja, teria o direito, o chamado direito de escolha, direito de escolha da parte da comunidade imigrante ou comunidade da diáspora. Mas sei que o problema da escola portuguesa é ser caríssima. Só para dar um exemplo, sei que o problema da escola portuguesa em Macau custa cerca de 4 milhões de euros ano. A sorte nossa, é que temos um governo local que arranja justificação para pagar tudo e todos. Foi por isso que a escola acaba por custar cerca de 20% daquilo. Mas pronto, mas isso é um à parte, não é? Pronto, o senhor César, o senhor deputado César conhece bem a escola portuguesa de Macau, penso que o problema seria encontrar formas de financiamento da escola portuguesa e multiplicá-la por uma série. São coisas de referência, tem bom método de ensino em termos curriculares e pronto, teve piada. Aquilo que mais me marcou na altura, só um à parte, da escola portuguesa que gostava, eu acho que é importante a comunidade portuguesa da diáspora comunicar com a sua língua de identidade, que é o português. Eu falo com os meus filhos portugueses em casa, e é a língua materna que é ensinada na escola portuguesa, naturalmente é o português, mas tive que impor o ensino da segunda língua, que é a língua chinesa. Na escola portuguesa, na altura, não tinha língua chinesa, acho que isso é uma barbaridade. Ou seja, uma escola portuguesa, eventualmente se vinha ter uma escola portuguesa na Alemanha, a língua de aprendizagem materna seria português, naturalmente teria que ter o alemão como segunda língua. É natural. Isso é óbvio, mas parece que o óbvio não aconteceu em Macau. Pronto, isso, até 2005, a língua chinesa simplesmente não ensinava na escola portuguesa. Ensinava como interesse, motivação, às 6 da tarde, 7 da tarde. É ridículo, para não dizer patético, não é? Mas pronto, isso é uma parte só. Eu acho que Agradeço, Sr. Presidente da Comissão, que conte connosco para as outras batalhas. No fundo, as vossas iniciativas, no fundo, são as nossas. E gostaríamos que as nossas iniciativas pudessem também ter algum aso de intervenção vossa dentro da Assembleia da República. Muito agradeço.
Muito obrigado. Bom, agrada-me saber que há uma escola Ferrari. Nada contra os Fiats, que são os carros simpáticos. Senhores e senhores conselheiros, senhores e senhores deputados, muito obrigado. Encerramos a nossa reunião e ficaremos em contato. Eu vou distribuir os nossos contatos formados e também vou agora dar. Então, muito obrigado.
Aquilo que o Dr. Cesário sabe, só nos reforça que a língua, como é que o ensino português nos estrangeiros, não é só o Ministério da Estrangeiro, é o Ministério da Educação, por causa das escolas portuguesas.
Eu acho que devia ser.
É que, as escolas portuguesas, a comunidade que lá estuda, não é só a comunidade local, é a comunidade da diáspora também. No caso da Angola, o que está a passar, muitos portugueses que lá estão até lá os filhos. No caso de Timor, no caso de Macau, Moçambique, claro, Cabo Verde.
E não tem que dar prejuízo. De facto, um angolano não quer ensinar português aos outros.
Claro que é.
E não quer uma escola de qualidade.
Claro, eu acho que o modelo da escola portuguesa pode ser vendido para muitos países sem encontrar formas de financiamento diferentes. No caso de Macau, que tem portugueses de 4 milhões de anos. Mas só que o próprio governo local tem interesse. Então arranjam formas de subsidiar. É pá, pago isto, pago aquilo, pago não sei o quê, no fundo acaba por custear a escola. Ou seja, o Ministério agora vai pagar 20% da escola.
É dar uma escola de qualidade aos portugueses, mas ao mesmo tempo ao resto da comunidade. É isso que é preciso fazer.
Obrigado.